Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 21 de março. É o dia da independência da Namíbia. Foi em 1990 e foi também o dia em que a polícia sul-africana disparou sobre manifestantes na localidade de Sharpeville. 69 pessoas morreram. Isso foi em 1960. Hoje aqui em Washington, 9 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaite. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama reuniu-se em Havana com Raul Castro. O Tribunal Internacional considera antigo vice-presidente do Congo culpado de crimes contra a humanidade. Primeira meia hora dedicada a Angola. Vamos ter as últimas do julgamento dos ativistas acusados de quererem derrubar o governo. Hoje houve alegações finais. Crise de saúde agrava-se. Sindicato convoca assembleia. Diz que enfermeiros já foram agredidos devido à indiferença do governo.
Eu próprio fui alvo ainda de sábado. A entidade empregadora percebe da situação. Não diz nada.
Vamos também falar de uma disputa de terras no Lobito que o governo diz ter resolvido. Não é isso que pensa a população local.
Nós estamos a sofrer, ainda continua a nos bater. Por que ele não resolve o nosso problema? Nós temos problema por quê? Nós estamos cansados. Somos 160 famílias.
A agricultura vai também estar em foco aqui na Voz da América. Fique connosco para vir aos pormenores desta e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias com Amâncio Miguel.
O presidente Barack Obama prossegue hoje a sua histórica visita a Cuba, a primeira de um presidente americano nos últimos 90 anos. O presidente Obama começou o segundo dos três dias de visita a Cuba, depondo uma coroa de flores em memória do herói da independência cubana, José Martí, em Havana. Seguiu-se um encontro com seu homólogo cubano, Raúl Castro, que tem como temas de destaque os modos de fazer avançar a normalização das relações entre os dois países e também a questão dos direitos humanos. Raúl Castro deverá pedir que sejam tomadas medidas para levantar, de facto, o embargo americano a Cuba, que se prolonga há 55 anos. Mas só o Congresso americano, controlado pelos republicanos, poderá fazê-lo e, para já, muitos naquele partido não escondem suas reticências à aproximação com Havana. Durante a sua visita a Cuba, o presidente Obama deverá encontrar-se também com uma vasta gama de personalidades, desde outras entidades oficiais, jovens, empresários e mesmo com alguns dissidentes.
Os candidatos republicanos à presidência aqui nos Estados Unidos acolheram a visita do presidente Barack Obama a Cuba, com críticas em profundo contraste com as multidões de cubanos que ontem o acolheram em Havana. O candidato presidencial republicano Donald Trump utilizou o Twitter para destacar o facto de Raul Castro não ter ido ao aeroporto receber o presidente dos Estados Unidos. O senador Ted Cruz, um cubano-americano, escreveu um artigo de opinião sustentando que a liberdade não pode chegar a Cuba através do enriquecimento e poder de uma ditadura que, segundo disse, exporta terrorismo na América Latina. John Kasich, governador do Ohio, afirmou à cadeia de televisão MSNBC desejar ver um maior equilíbrio no relacionamento entre os Estados Unidos e Cuba.
O Tribunal Penal Internacional considerou culpado hoje o ex-vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba por 5 crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Um painel de 3 juízes em Haia decidiu por unanimidade que Bemba é criminalmente responsável pelos atos de assassinato, estupro e pilhagem realizados pelo seu movimento na República Centro-Africana entre 2002 e 2003. Na altura, o Movimento para a Libertação do Congo, ou MLC, liderado por Bemba, apoiava as forças do então presidente da República Centro-Africana, Ange Félix Patassé, na sua luta contra os rebeldes. A juíza brasileira do Tribunal Penal Internacional, Silvia Steiner, que leu o veredito, disse que as provas demonstraram claramente que os combatentes do MLC atacaram deliberadamente alvos civis, nomeadamente mulheres, crianças e idosos.
O primeiro-ministro do Benin aceitou a derrota nas eleições presidenciais, afirmando que o empresário Patrice Talon teve uma vitória decisiva. A Comissão Eleitoral do Benin deverá anunciar os resultados finais, mas o primeiro-ministro Lionel Zinsou emitiu um comunicado afirmando que dados preliminares mostram Talon com uma larga vantagem. Zinsou disse ter telefonado ao vencedor no domingo para felicitá-lo e manifestar o desejo de colaborar na transferência de poder. Se os resultados forem confirmados, Talon vai substituir o presidente Thomas Boni Yayi, que sai do posto após dois mandatos, um exemplo salutar no continente, onde dirigentes procuram prolongar as suas presidências. Talon, de 57 anos de idade, é um empresário de sucesso. A sua fortuna vem da exportação de algodão, o principal produto do país.
Os acusadores públicos belgas identificaram um indivíduo suspeito de ser cúmplice nos ataques terroristas em Paris. O gabinete do Procurador Federal indicou que Najim Lachorli, de 24 anos de idade, deslocou-se em setembro à fronteira entre a Áustria e a Hungria com o principal suspeito dos ataques em Paris, Salam Abdul Salam. A mesma fonte referiu que o ADN de Lachorli foi encontrado numa casa utilizada pelos atacantes, que ele alugou na localidade belga de Overland, sob o nome de Sofiane Kayale. As autoridades encontram-se à procura dele, bem como de Mohamed Abrine, que foi visto conduzindo uma viatura dias antes dos ataques.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda com o julgamento dos ativistas acusados de quererem derrubar o governo. O Ministério Público pediu a condenação dos ativistas angolanos por crimes de rebelião, atos preparatórios de um golpe de Estado e associação de malfeitores. Contudo, ilibiu os réus de um crime e Nito Alves foi também ilibido de mudança ilegal de nome. Coque Mukuta.
O pedido foi feito nesta segunda-feira, 21, em Luanda, nas alegações finais do julgamento dos ativistas sob a Voz da América junto da equipa de defesa. A acusação pediu absolvição pelo crime de atentado e Libonito Alves do crime de mudança ilegal de nome. De acordo com a mesma fonte, pelos primeiros crimes de rebelião e golpe de Estado, se forem condenados, os ativistas podem apanhar até 3 anos de cadeia, enquanto pelo crime da associação de malfeitores, a pena é de 2 a 8 anos. Já a defesa unanimamente pediram a absolvição dos 17 réus. Gertrudes Piedade Raul Dalla, irmã do ativista Nuno Álvaro Dalla, critica o pedido do Ministério Público e diz que os ativistas devem ser libertos.
Para mim, sinceramente, é um absurdo, falta de vergonha. Não há provas legais que lhe façam pensar até esse extremo, né? 3 anos. É complicado, né? A vida não está para menos, uma vez que ele não tem provas que afirma que eles mesmo cometeram este crime. Para o Ministério Público tomar uma decisão dessa, para mim que sejam absolvidos.
Dalla afirma que o seu irmão faz hoje 11 dias em greve de fome e continua débil.
Continua na mesma, hoje faz 11º dia que ele não come. Continua com a greve de fome. Isso, enquanto não resolver os problemas dele, continuará com a greve.
De recordar que Nuno Álvaro Dalla foi enviado à prisão depois de não ter comparecido ao julgamento na semana passada, facto considerado pelo juiz de desobediência ao tribunal. Até ao final desta reportagem, a sessão ainda não tinha terminado e a Voz da América continuará a acompanhar o midiático julgamento. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar da situação de febre amarela em Angola. Parece não estar ainda sob controle e os hospitais continuam a lutar com falta de material do mais básico para acudir às vítimas. Um sindicalista diz que enfermeiros estão agora a ser agredidos pelos familiares dos pacientes que os culpam erroneamente pela situação. O sindicalista acusa o governo de indiferença. As mortes por febre amarela subiram para 158 de um total de 986 casos suspeitos. Isto, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Venâncio Rodrigues tem pormenores.
O representante da OMS em Luanda, Hernando Agudelo Ospina, foi citado na última sexta-feira em Luanda como tendo admitido tratar-se de um padrão urbano de surto de febre amarela muito mais complicado de se enfrentar e lidar. Dados da organização deram conta também de um aumento dos casos de malária, cólera e diarreia crónica em Luanda e noutras cidades. O líder do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, acusa as autoridades de pouco fazerem para equipar os hospitais com materiais gastáveis e ainda com equipamento de biossegurança para os profissionais. O sindicalista denunciou casos de agressões contra os profissionais por parte dos parentes dos doentes e anunciou que uma Assembleia Geral de Trabalhadores do ramo já foi convocada para o dia 15 de abril, visando apresentar novas exigências ao Ministério da Saúde.
Para além da falta do material, também estamos a constatar que pode haver uma má-fé, porque é inadmissível uma área como essa, tão importante, tão sensível, para colocar o próprio indivíduo, o trabalhador, naquele sítio. Não há fármacos para acudir essa vida. Logo, não vejamos que há uma insensibilidade do setor para poder acudir essas vidas. Já há uma assembleia já marcada para o dia 15 do próximo mês, onde vamos discutir essa problemática e apresentar ao governo o nosso descontentamento. As próprias condições de trabalho não são dignas para o profissional que está ali. Os profissionais estão ser coagidos na população em função da falta do material gastado nos hospitais. Eu próprio fui alvo ainda sábado, então vamos continuar a ser alvo, em que a entidade empregadora percebe a situação. Não diz nada, não diz nem à comunidade, nem à população.
Entretanto, na última semana, várias figuras políticas e da sociedade civil manifestaram-se solidárias com o drama dos hospitais da capital do país, tendo doado sangue e alguns bens e equipamentos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora um pouco mais para o sul, para a cidade do Lobito, onde o conflito de terras no bairro Golfe parece estar longe do fim. Isto apesar de declarações das autoridades que a questão tinha sido resolvida. Mas numa visita de constatação, jornalistas constataram que pequenas moradias foram demolidas. A comunidade, em litígio com uma funcionária da administração do Lobito, já só conta com alguma produção agrícola como sinal da sua resistência. João Marcos.
O administrador do Lobito, Alberto Ngongo, dá por encerrado o problema. Daí que opte por não conceder entrevistas. Mas a comunidade do Golfe volta à carga. Também em resposta ao último pronunciamento do governador Isaac dos Anjos, a comunidade, em litígio com a senhora Nádia Furtado, sente-se excluída e alerta que não vai abdicar de um espaço que esteve ao serviço da agricultura até antes da independência nacional. Ainda em zonas de risco, várias famílias, num total de 160 pessoas, fazem súplicas em nome da casa própria.
Não, na verdade, dizer que, olha, o administrador já foi dar o externo nas pessoas, mas não é o que está acontecendo, nós estamos a sofrer, porque nós até aqui estamos a ser torturados, porque eles já começaram a vir aqui, porque querem a verdade, não tem como a verdade, porque os donos sempre continuam, e eles não querem resolver nosso problema, continuam a nos bater, continuam a lutar conosco, quando vêm aqui, pegam uma coisa, nós nos defender, ele nos dá porrada, nós também não admitimos, irmos contra ele, e essa é a luta desde o dia 14, até aqui está continuar, agora já vem a noite. E se a noite nos encontram aqui, da forma que estão a dizer aqui, agora vamos lhe raptar, agora vamos lhe sequestrar, porque eles, quando são apanhados, vão para cadeia, eles saem, porque tem família que eles tiram da cadeia. Agora eles vão desaparecer. Nós um dia vamos desaparecer aqui por causa de uma terra que Deus criou, que fez o céu e a terra.
A funcionária da administração do Lobito, que também opta pelo silêncio, recebeu quase 12 hectares, a maior parte de um espaço que se encontra nas imediações do condomínio da Sonangol.
Por que nós estamos a sofrer se a Nádia é uma pequena? A Nádia diz que está até 30 ou 32 anos. Eu, como neta do senhor que habitou aqui, tenho 44 anos. Por que ele não resolve nosso problema? Nós temos problema por quê? Nós estamos cansados. Nós estamos cansados. Somos 160 famílias. 160 famílias. Todos estamos cansados. Nos ajudam só. Sim, 160. 160.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos falar da diversificação da economia, que é uma propagada prioridade do governo, com ênfase a ser posto na agricultura. Mas na província da Huila, agricultores, numa importante zona de produção, dizem que se fala muito, mas pouco se faz. Os agricultores da Cooperativa Agrícola 1º de Maio, localizada no município da Matala, no interior da Huila, reclamam por mais incentivos para a propagada diversificação da economia. Teodoro Albano.
A cooperativa, que explora várias centenas de hectares de terras agrícolas, não compreende que se fala tanto da diversificação da economia e a agricultura, que podia se transformar num setor-chave da estratégia, fique sem receber os incentivos necessários. O presidente da cooperativa 1º de Maio, Vítor Fernandes, lamenta para já a inexistência de insumos agrícolas.
Já que o governo pensa na diversificação da economia, pensávamos que fosse como antes. Nós tínhamos os armazéns todos rocheados de fertilizantes, insumos agrícolas. E é um grande constrangimento neste momento que nós estamos a atravessar, que não temos insumos agrícolas nos armazéns. E principalmente o 12-24-12, que é o adubo que nós mais consumimos aqui na área do perímetro irrigado da Matala.
O perímetro irrigado da Matala, com 42 quilômetros de extensão, é o maior da região e nele trabalham 7 cooperativas agrícolas, sendo a 1º de Maio a maior e mais representativa. Perante a queixa da falta de incentivos agrícolas, o governo da Huila tem um discurso diferente e assegura que neste capítulo foram gastos pouco mais de 11 milhões de kwanzas, de acordo com o balanço efetuado até janeiro último. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, revela que o retorno do investimento se revela até o momento no grande constrangimento.
Até a altura que nós fizemos o balanço, não havia nenhum ressarcimento desta mesma dívida. Naturalmente, isso bloqueia os fornecedores e faz com que esta operação começasse a encontrar os primeiros entraves.
Agricultores e responsáveis agrícolas da província com discursos diferentes em relação aos incentivos à produção agrícola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir através, a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde a situação em Moçambique, a instabilidade político-militar, vai estar em foco. E claro está, as últimas eleições em Cabo Verde foram ganhas pela oposição. Nós vamos ter os últimos resultados e reações. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, estamos na internet com as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias. A nossa morada é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Casa CE está a preparar um congresso em que deverá transformar-se de coligação eleitoral a um partido político, para preparar também as próximas eleições. Em Malanje, tal como em outras províncias, prepara-se o congresso com conferências municipais e provinciais, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Os meses de março e abril deste ano serão decisivos para os órgãos de base e intermédios da Convergência Ampla de Estabilização de Angola, a coligação eleitoral, realizarem ao nível das províncias as conferências municipais e provinciais para a sua transformação em partido político. 15 delegados foram eleitos nas conferências de militantes, realizadas no sábado nos municípios de Calandula, Cangandala e Kakulama, para representar as localidades no evento do gênero de âmbito provincial, dos quais alguns no segundo congresso ordinário de maio deste ano. Os participantes dos encontros locais avaliaram a evolução da coligação nos últimos 3 anos, o processo de transformação em partido político, analisaram o regulamento sobre a eleição do presidente e dos vice-presidentes e a renovação de mandatos e as sugestões de revisão dos estatutos e para a elaboração da estratégia da coligação ampla de salvação de Angola, a coligação eleitoral para as eleições de 2017. O acompanhante do secretariado executivo provincial Provincial da Casa CE para o município de Cangandala. Felizardo Pedro disse que é necessária a reimplantação dos órgãos de base para assegurar a vitória eleitoral no próximo ano.
Da elaboração e implementação das suas bases, revitalizando os núcleos de ação política para a melhor atuação e melhores resultados em 2017.
Felizardo Pedro, igualmente secretário provincial da Coligação para os Recursos Humanos, no termo do encontro que recomendou os dirigentes, militantes e simpatizantes do grupo a participarem de uma investigação sobre a vida socioeconômica de Cangandala. Em Calandula, os cerca de 100 delegados à reunião defenderam a transformação em partido político, mas respeitando o anteprojeto da Constituição, justificou o secretário executivo na região, Francisco João Traquino. A conferência geminada dos municípios de Cunda de Abás e Quela, nesta última localidade, não se realizou por falta de comunicações e deve ter lugar no próximo sábado. Problemas de ordem financeira e logístico também condicionaram o ato. O secretário executivo municipal do Cunda de Abás é José Manuel Silva Francisco.
Não foi possível hoje, devido à comunicação, o secretário do Quela perdeu o telemóvel, então a direção provincial não conseguiu entrar em contato com o município do Quela.
Quantos delegados do Cunda de Abás leva a conferência do Quela?
Nessa altura vai levar uma média de 10.
O município do Cunda de Abás possui 3 comunas, a sede, Lemba e Milando. O segundo ciclo de conferências a acontecer no próximo sábado compreende os municípios de Cacuzo, Luquembo, Malange, Marimba, Massango, Crima, Kiwabanzós e Cambundi Catembo. 70 delegados sairão dos 14 municípios de Malange para a conferência provincial, que vai selecionar os candidatos ao conclave e aos diferentes órgãos do partido se for criado em maio próximo. Isaías José Malange para a Voz da América.
Nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano e para falar do Sagrada Esperança de Angola. No fim de semana foi a única equipa de Angola e de Moçambique a sobreviver nas competições pan-africanas de clubes. Sagrada Esperança foi ao Maputo empatar com a Liga Desportiva nos 16 avos de final da Taça das Confederações. Já empata uma bola. Na primeira mão, Sagrada Esperança tinha ganho por 1-0. Liga Desportiva foi à vida. O Sagrada Esperança foi para os oitavos de final, onde vai defrontar o Mokanda da República do Congo. Primeira mão no Congo, no dia 8 de abril. Na Liga dos Campeões, angolanos e moçambicanos foram à vida. Libolo foi ao Egito perder com o Al Ahly por 2-0. Na primeira mão, 0-0. Fica para a próxima. Ferroviário do Maputo empatou em casa com o AS Vita da República Democrática do Congo. Primeira mão tinha partido no Congo por 1-0. Locomotivas já não vão a lado nenhum. Ficam na estação, em casa. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde os três primeiros ganharam e na classificação está tudo na mesma. Falamos do Benfica, do Sporting e do Porto. Benfica continua no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. O Benfica ganhou a Boa Vista com golo já no tempo de descontos. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
São três pontos que viemos cá com esse propósito de ganhar e que conseguimos. Foi no final, mas era a mesma coisa que fosse no início. Para nós não estamos cá preocupados excessivamente com isso, queremos é ganhar, somar três pontos e acabou por, na nossa perspectiva, ser feita a justiça perante aquilo que foi o jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Sporting deu 5-1 ao Arouca. Faltam 7 jogos para terminar o campeonato. O treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, fala das hipóteses do seu clube.
A pergunta que você me faz, se vencemos os 7 jogos, também o nosso adversário pode dizer a mesma coisa, se vencer os 7 jogos é campeão. E, portanto, neste momento quem tem vantagem é quem está na frente e não é quem está em segundo. As dificuldades do Sporting vão ser iguais aos do Benfica. Agora, a certeza que eu te possa ter de que possa acontecer amanhã, não tenho nenhuma.
Nem Jesus do Sporting sabe o que vai acontecer amanhã. No jogo contra o Arouca, ele substituiu um goleador da equipa, Slimani, que mostrou claramente não ter gostado de ser substituído. Jesus mostrou claramente não estar minimamente preocupado.
mas só aqui, só que aqui onde eu estiver sempre, quem manda sou eu, jogadores, comigo, mando zero. E portanto, normal, e jogo um minuto, joga dois, joga três, joga os que eu entender, ponto final. Ficar chateado é uma situação normal agora. Se eu fiquei chateado, não fiquei chateado para mim igual ao litro.
Quem manda é Jesus. Agora para o resto do futebol europeu, começamos em Espanha, onde a Real Madrid ganhou à vontade 4-0 ao Sevilha. Atlético Madrid perdeu, Barcelona empatou, depois de ter estado a ganhar ao Submarino Amarelo. O Villarreal por 2-0, empatou a 2-2. O que é que isto significa? Bem, significa que Barcelona continua no topo, agora com mais 9 pontos que o Atlético, mais 10 que o Real Madrid. Em Inglaterra, Leicester continua a ganhar e continua no topo com mais 5 pontos que o Tottenham, que também ganhou. O Manchester City perdeu em casa com o United, está agora em quinto, com os mesmos pontos que o quinto West Ham e apenas a um ponto do City, que está em quarto lugar. Em Itália, o Juventus goleou o Torino por 4-1 num jogo que ficou marcado pelo facto do guarda-redes Buffon ter estabelecido um novo recorde de 973 minutos sem sofrer golos. Ultrapassou o anterior de 929 de Rossi do Milão, estabelecido em 1994. Juve continua no topo com mais 3 pontos que o Napoli. Na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganharam. Bayern continua no topo, mais 5 pontos que o Borussia. E temos aqui uma notícia de última hora referente ao julgamento dos ativistas angolanos. A leitura da sentença vai ser feita na próxima segunda-feira de manhã. Mas para já vamos falar de Cabo Verde, depois de 15 anos na oposição. O Movimento para a Democracia, MPD, venceu as legislativas de ontem com maioria absoluta. Quando faltam contabilizar apenas os votos da diáspora, o MPD conseguiu 38 lugares no Parlamento, enquanto o PAICV no poder desde 2001 obteve 26 assentos, o CID 3. O desgaste de 3 mandatos, a estagnação económica, com forte impacto no desemprego, foram aspectos muito explorados pelo futuro primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva, que no seu discurso de vitória anunciou a sua primeira medida, um programa de emergência para levantar a economia cabo-verdiana.
A minha primeira tarefa é pôr de pé um programa de emergência, nós temos no nosso programa de governação, para podermos garantir as condições de dar respostas concretas aos problemas que os cabo-verdianos sofrem neste momento e a expectativa que foi criada. Precisamos de um país com maior crescimento económico, precisamos resolver rapidamente problemas que têm a ver com constrangimentos ao desenvolvimento económico e ao crescimento económico, precisamos resolver problemas de desemprego, particularmente para a nossa juventude, e precisamos de reduzir a pobreza. Os meus compromissos são compromissos firmes para manter.
Estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora de programação, segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro, Cabo Verde vai estar em foco. E como Barack Obama está em Cuba, vamos ficar com a música do grupo cubano Bumuranga, Son Iguales.
Por eso todas las mujeres son iguales, son iguales, son iguales. Y el factor común entre 20 hombres es una misma mujer. Por eso todos los hombres son iguales, son iguales, son iguales. Todos los hombres menos yo, todas las mujeres menos tú. Son iguales, son iguales, son iguales. Porque ninguna a mí me gusta como tú. Porque ninguno a ti te quiere como yo y lo sabes. Son iguales, son iguales, son iguales. Repetimos, mami. El factor común entre 20 mujeres es uno mismo. Por eso todas las mujeres son iguales, son iguales, son iguales. Y el factor común entre 20 hombres es una misma. Por eso todos los hombres son iguales, son iguales, son iguales. los hombres menos yo.
Todos los hombres yo.
Todas las mujeres menos tú.
Only you.
Son iguales, son iguales, son iguales.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama prossegue visita a Cuba com encontro com Raul Castro. Justiça belga identifica cúmplices nos ataques terroristas de Paris. 6 soldados somalis morrem em ataque de militantes. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Justin Weiss, da produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, analistas dizem que, dada a ausência de diálogo político, a espiral de tensão político-militar poderá crescer nos próximos meses, mas que depois poderá estabilizar, obrigando as partes a negociarem, porque nenhum dos lados tem certeza de poder sair vitorioso deste conflito. O diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAMO está emperrado na questão da presença dos medianeiros exigida pelo partido de Afonso da Cama. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Nos últimos tempos, a RENAMO tem intensificado os seus ataques, aparentemente para forçar o governo a ceder relativamente a este aspecto. O sociólogo Rogério Sitoy diz que, na sequência disso, o aspirado da violência vai crescer nos próximos tempos.
Vai crescer a um ponto tal que vai estabilizar, porque eu creio que nenhum dos lados tem a certeza de que uma situação militar é a solução para seja aquilo. A RENAMO tem a consciência que não vai vencer, vai fragilizar a Frelimo. O governo da Frelimo tem a certeza que não vai, creio, pela experiência anterior, que não há capacidade, não sei se é capacidade, mas não há condições objetivas para, digamos, eliminar essas bolsas soltas das forças da RENAMO. E que uma situação prolongada numa situação como esta tem duas possibilidades. Ou a Constituição é denegada para se declarar um estado de guerra, que não há, ainda não foi declarado, e num futuro próximo entrar numa espiral de conflito que nenhum dos lados vai poder ganhar. Não creio. Eu penso que a violência vai ainda crescer um pouco e vai chegar um ponto em que as duas forças vão sentar para conversar.
E acha que nesse diálogo poderá ser discutida a questão da governação das províncias exigida pela RENAMO?
Eu não creio que Afonso Lhakama e as pessoas da RENAMO acreditem que o governo da Frelimo vá conceder essa governação nas províncias. Pode ser algumas outras questões que possam ser cedidas, que nós não conhecemos, mas a RENAMO diz que vai governar. A RENAMO vai governar por via de tornar ingovernável a governação de Jacinto Nunes. Repara que já estamos há um ano e alguns meses e todo o preceito da governação da Frelimo está-se a concentrar-se sobre se há ataques, se não há ataques. E depois, com a coincidência da crise global e económica internacional que afeta Moçambique sobremaneira, se Lhakama estrategicamente conseguir manter este ritmo de instabilidade, ele não governa, mas não está a deixar governar.
O académico diz que os esforços para a busca da paz em Moçambique têm muitos obstáculos e explica porquê.
Este processo está dividido, no meu ponto de vista, em dois blocos. Um bloco dentro da Frelimo, que acha que é preciso negociar, que acha que é preciso falar, e um lado do bloco, que é um lado falconista, que acha que há um abuso do Lhakama, há um exagero das forças da Lhakama, que é preciso partir para a violência, para terminar com essa violência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, apesar das intervenções diplomáticas internacionais recentes, a situação política continua no impasse, tal como refere Lácera Cassamã.
Foram 3 missões internacionais e 3 esforços em concorrência, mas ainda não há qualquer saída política e diplomática à crise guineense. A última presença foi a da União Africana, depois das Nações Unidas e da CDAO, que estiveram em Bissau para ajudar na busca de solução ao conflito que opõe os principais atores políticos na Guiné-Bissau. Para alguns guineenses, pode-se, entretanto, considerar que tais missões não passam de frustração, porquanto as expectativas sobre a resolução do diferendo estavam muito altas. Mas o especialista em assuntos internacionais e diplomáticos, Midana Pinhel, não concorda com esta defesa. É da opinião que o mais importante no resultado destas missões é o conteúdo das suas conclusões.
Uma coisa que é importante tirar as 3 missões, que são unânimes, a dizer que, de facto, as soluções devem passar pelas vias legais e legítimas a fim de encontrar uma solução. Ou seja, escusar-se de procurar uma via alternativa que passe da própria Constituição da República, dos princípios e as normas do funcionamento do Estado de Direito e do Estado da Guiné-Bissau.
Um outro dado a salientar por parte da CDAO, União Africana e as Nações Unidas, é o facto de ter reiterado que a saída da atual crise política passa por concordância interna e não pela imposição de solução por parte da comunidade internacional. Sobre este pormenor, o especialista guineense concorda.
Acho que isto vai na linha que tem tido a comunidade internacional e o posicionamento das organizações internacionais, que têm recebido tantas críticas e que normalmente tinham sempre importado as soluções e as linhas desde o desenvolvimento e também das soluções internas, que de uma década para cá já tinham mostrado um certo afastamento quando se toma uma decisão, ou seja, para não encomendar a instituição, mas sim, de facto, deixem para que as autoridades nacionais procuram uma solução a nível interno. Que é óbvio que, de facto, dessas recomendações mostram que, posteriormente, não havendo uma solução a nível interno, podem já agir.
Era o especialista guineense em assuntos diplomáticos sobre as 3 missões internacionais que não viram a crise política guineense ultrapassada. Uma crise que se encontra agora no Fórum Judicial, especificamente no Supremo Tribunal de Justiça, um órgão que julga assuntos constitucionais e que já recebeu o processo em causa, devendo sentenciá-lo brevemente. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América, onde, depois de 15 anos na oposição, o MPD, o Movimento para a Democracia, venceu as eleições legislativas de ontem com maioria absoluta. Quando faltam contabilizar apenas os votos da diáspora, o MPD conseguiu 38 lugares no Parlamento, enquanto o PICV, no poder desde 2001, obteve 26 cadeiras e a UCID 3 deputados. O desgaste de 3 mandatos e estagnação económica, com forte impacto no desemprego, foram aspectos muito explorados pelo futuro Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que no seu discurso de vitória anunciou a sua primeira medida, um programa de emergência para levantar a economia cabo-verdiana. Álvaro Lugenda.
O MPD conseguiu a maioria absoluta, mas a inflação é de 34%, o que para observadores pode indicar muita insatisfação com os políticos cabo-verdianos. Janir Opfer Almada, líder de 37 anos que tentava o 4º mandato consecutivo do PICV, não resistiu ao desgaste de 15 anos no poder, nem às fortes críticas do seu adversário, Ulisses Correia Silva. Para o jornalista cabo-verdiano Hermínio Silves, também as propostas de Opfer Almada não convenceram.
O Ulisses Correia Silva tem o mérito de ter poucos anticorpos, também, além do desgaste do PICV. Havia um claro desfasamento entre aquilo que a candidata Janeiro ao Feira Armada prometia, e aquilo que o governo estava a fazer. Uma das grandes questões que tem a ver com o desemprego, e ela, sendo ministra do desemprego, tinha responsabilidades nesta matéria.
Antigo ministro das Finanças, quando o MPD perdeu estrondosamente para o PSCV em 2001, Ulisses Correia Silva chegou a esta eleição com a bandeira de ter transformado a capital do país, onde era presidente desde 2008, e de ser um político pragmático e com poucos anticorpos. Formado em organização e gestão de empresas, Correia Silva apostou toda a campanha na revitalização da economia e levantou a bandeira de que ele tinha a solução para Cabo Verde. No seu discurso de vitória ontem, o futuro primeiro-ministro disse que os compromissos de campanha são firmes.
A minha primeira tarefa é pôr de pé um programa de emergência. Nós temos no nosso programa de governação para podermos garantir as condições de dar respostas concretas aos problemas que os cabo-verdianos sofrem neste momento e a expectativa que foi criada. Precisamos de um país com maior crescimento económico, precisamos resolver rapidamente problemas que têm a ver com constrangimentos ao desenvolvimento económico e ao crescimento económico, precisamos resolver problemas de desemprego, particularmente para a nossa juventude, e precisamos de reduzir a pobreza. Os meus compromissos são compromissos firmes para manter.
Para o jornalista e analista Hermino Silvas, o programa do novo governo está todo ele centrado na economia. E este é o grande desafio de Correia e Silva.
É um governo estritamente virado para o setor económico. Ulisses fez dessa questão seu cavalo de batalha, a criação de emprego, através, portanto, do reforço, né, do tecido empresarial governando, que vinha definhando. Né. Tanto é que a plataforma toda do MPD dedica mais páginas à economia do que aos outros setores, por exemplo, à cultura, às relações exteriores, centra-se sobretudo no aspecto económico, da economia real.
A instalação da nova Assembleia Nacional em Cabo Verde acontece em abril e o governo deve ser impulsado logo a seguir.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrada. A Polícia Judiciária Portuguesa, acompanhada pela Polícia Federal Brasileira, deteve hoje em Lisboa o cidadão luso-brasileiro Raul Schmidt, sócio de um antigo diretor da Petrobras, no âmbito do cumprimento de uma carta rogatória enviada pelas autoridades judiciais brasileiras por causa do processo Lava Jato. Esta é a primeira ação internacional levada a cabo no âmbito deste caso e o suspeito será ouvido no Tribunal de Relação de Lisboa a propósito da detenção e consequente pedido de extradição requerida pelas autoridades brasileiras. João Santa Rita tem mais detalhes.
Raul Schmidt, Felipe Júnior, foi detido num apartamento de luxo no centro de Lisboa, onde estava escondido, segundo fonte da Polícia Judiciária, que acrescentou que foi difícil encontrá-lo no país. O suspeito, segundo a Procuradoria da República no estado do Paraná, no Brasil, estava foragido desde julho de 2015. Viveu em Londres, onde mantinha uma galeria de arte, mas mudou-se para Portugal após o início da Operação Lava Jato, em virtude da dupla nacionalidade. Em Lisboa, as autoridades portuguesas e os investigadores brasileiros só conseguiram encontrar Raul Schmidt após várias diligências policiais. A detenção corresponde à primeira fase internacional da Operação Lava Jato e ao começo da 25ª fase do processo, disseram as autoridades. As autoridades brasileiras emitiram em 2015 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva a Raul Schmidt, Felipe Júnior, investigado pelo pagamento de verbas aos ex-diretores da estatal petrolífera Renato de Sousa Duque, Néstor Cerveró e Jorge Luís Zelada, todos atualmente presos em Curitiba pela participação no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, disse a Procuradoria da República no estado do Paraná. Além da suspeita de pagamento de verbas no contexto do esquema de corrupção, Raul Schmidt agiria como intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da Petrobras. As investigações apontam que o imóvel onde ele vivia está avaliado em cerca de 3 milhões de euros e que estaria em nome de uma offshore da Nova Zelândia. A Polícia Federal Brasileira informou que Raul Schmidt permanecerá preso em Portugal enquanto é analisada a possibilidade de extradição e que a troca de provas escolhidas auxiliará nos trabalhos desenvolvidos pela equipa da Lava Jato, no Brasil.
Aqui Washington, Voz da América. O presidente Barack Obama prossegue hoje a sua histórica visita a Cuba, a primeira de um presidente americano nos últimos 90 anos. O presidente Obama começou o segundo dos três dias de visita a Cuba, depondo uma coroa de flores em memória do herói da independência cubana, José Martí, em Havana. Seguiu-se um encontro com o seu homólogo cubano Raul Castro, temas em destaque, modos de fazer avançar a normalização das relações entre os dois países e também a questão dos direitos humanos. Raul Castro deverá pedir que sejam tomadas medidas para levantar, de facto, o embargo americano a Cuba, que se prolonga há 55 anos. Mas só o Congresso americano, controlado pelos republicanos, poderá fazê-lo e, para já, muitos naquele partido não escondem as suas reticências à aproximação à Havana. Durante a sua visita a Cuba, o presidente cubano, o presidente Obama, deverá encontrar-se também com uma vasta gama de personalidades, desde outras entidades oficiais cubanas, jovens, empresários e mesmo com alguns dissidentes. Ontem, dezenas de elementos do grupo Damas de Branco na oposição e alguns dissidentes foram detidos durante a sua marcha semanal no Parque Gandhi. Muitos deles foram libertados poucas horas depois, mas a ativista Berta Soler disse à Voz da América que cerca de 10 dissidentes continuavam desaparecidos. Aquele grupo prevê a realização de mais protestos durante a visita do presidente Obama. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, tenciona lançar em breve uma campanha em massa na região do delta do Níger, que tem sido afetada há vários anos pela poluição petrolífera, para tentar lidar com esse problema. Paulo Oliveira.
A informação foi divulgada pelo ministro de Estado para o Ambiente, Ibrahim Gibril, insistindo que Buhari está comprometido a resolver os problemas ambientais, tendo sido por isso que foram criados dois novos cargos no gabinete. Gibril acrescentou que Buhari lhes pediu para encararem as questões ambientais com ênfase na criação de postos de trabalho, salvar o meio ambiente e assegurar um desenvolvimento sustentável. O Ministério do Ambiente desencadeou um programa de sensibilização nos estados de Rivers e de Bayelsa após encontros com os governadores e as comunidades mais afetadas pela poluição petrolífera. Os residentes manifestaram preocupação com as condições ambientais após os derrames petrolíferos que devastaram a vegetação, poluíram a água e destruíram a qualidade de vida. Estamos a reforçar as instituições como a agência responsável por controlar os derrames, afirma Gibril. Esta poluição ocorre há mais de 40 anos e o programa que vai ter início irá durar provavelmente 20 anos. As comunidades da parte sul da Nigéria enfrentam desafios ambientais, incluindo a degradação costeira e a mudança climática, que levou a que o nível do mar subisse, bem como a erosão das costas. As comunidades nas áreas de produção petrolífera, como o delta do Níger, queixam-se igualmente de poluição petrolífera. Isto levou, em 2007, a um relatório das Nações Unidas que recomendava a limpeza das terras de Ogoni e da totalidade da região do delta do Níger. O relatório recomendou igualmente que os responsáveis pela poluição tenham de pagar pela limpeza, indicou Gibril. Trata-se de um projeto de bilhões de dólares, pois os danos no ambiente são enormes, os campos agrícolas foram perdidos, as comunidades pesqueiras perderam os meios de subsistência, precisou Gibril. Os ativistas ambientais têm criticado os sucessivos governos nigerianos por estarem em conluio com as empresas petrolíferas, empresas que responsabilizam pela poluição das vias aquáticas, dos campos agrícolas e a destruição da qualidade de vida das comunidades que vivem nas áreas onde o petróleo é extraído.
Continua sintonizado com a Voz da América. A Igreja Católica na Zâmbia apelou aos partidos políticos e seus apoiantes para que deixem de intimidar os jornalistas nesta altura em que o país prepara as eleições gerais de 11 de agosto. Amâncio Miguel.
Um comunicado assinado pelo padre Winfield Kunda, diretor dos serviços de imprensa da Igreja Católica, diz que é de lamentar que apoiantes de partidos políticos se envolvam em atos de violência e intimidação de jornalistas. Kunda mandou o comunicado depois de ter sido reportado que a Igreja Católica encerrou a Rádio Manu por ser contra o partido Frente Patriótica no poder. O padre Kunda explicou que a Rádio Manu não é propriedade da Igreja, mas sim de uma comunidade que, por recear represálias do governo, decidiu encerrá-la. A Igreja pede também aos jornalistas para serem equilibrados na sua reportagem. O padre Kunda diz que os jornalistas são livres de apoiar quem quer que seja, mas deverão sempre seguir a ética e trazer os factos na sua cobertura, evitando o sensacionalismo e meras acusações. Na Zâmbia, partidos políticos e organizações da sociedade civil acusam frequentemente as organizações de mídia de mostrarem afiliação a partidos políticos durante as eleições.
Obrigado, Amâncio Miguel, que aliás continua connosco aqui para nos falar acerca do Congo, onde a contagem de votos continua, mas escasseia a informação. O governo bloqueou toda a comunicação por telefone e internet. Espera-se que o presidente Sassou Nguesso conquiste mais um mandato.
Apesar do bloqueio da comunicação, o coordenador da coligação da oposição conseguiu mandar algumas mensagens por Twitter hoje, segunda-feira, chegando a reenviar um vídeo de indivíduos lendo resultados eleitorais. A comunicação via internet foi também bloqueada nas manifestações de 2015 contra o referendo que alterou os mandatos e a idade limite para a candidatura à presidência. Foi com base nesse exercício que foi permitido a Nguesso concorrer para mais um mandato, apesar de ter ocupado o cargo por 32 anos. No Uganda, igual método de bloqueio foi usado durante as eleições do mês passado. O governo do Congo diz que o corrente bloqueio foi com o intuito de evitar o anúncio ilegal dos resultados das eleições. A principal coligação da oposição criou a sua estrutura para a contagem de votos, sob o argumento de que a Comissão Oficial de Eleições é favorável ao presidente em exercício. A agência de notícias Reuters reportou que nas últimas horas de domingo, a polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar apoiantes da oposição num posto de votação na capital, Brazzaville. Alei Gozi, da Amnistia Internacional, diz que essa forma de reação irá apenas colocar mais chamas numa situação já tensa. Alei Gozi diz que o recurso à força deverá ser evitado e deverá ser imparcialmente investigado. A União Africana mandou observadores para as eleições de domingo, mas a União Europeia declinou, alegando que não haviam condições para um processo livre e transparente.
Um especialista americano em doenças infecto-contagiosas lançou um alerta para a possibilidade de uma epidemia do vírus Zika na África Ocidental, precisamente nos países que se debateram com o surto do vírus Ebola durante os últimos 2 anos. Segundo ele, é essencial encetar esforços para travar o Zika e impedir uma nova e devastadora crise sanitária no continente. Na semana passada, nasceu em Cabo Verde um bebé com microcefalia, um problema neurológico possivelmente associado ao Zika e que se traduz por um crânio e cérebro de dimensões reduzidas. Testes estão ainda em curso para apurar se aquele defeito foi causado pelo Zika, um vírus transmitido por mosquitos. No Brasil, verifica-se uma epidemia de Zika e dezenas de mulheres grávidas que foram infectadas deram à luz crianças com microcefalia. Daniel Lucey, um especialista em doenças infecto-contagiosas na Universidade de Georgetown, aqui em Washington, afirma que o caso de microcefalia em Cabo Verde pode ser de mau agouro para a África Ocidental. Segundo ele, são urgentes medidas preventivas.
If we had the chance to prevent that from happening in West Africa and other parts of continental Africa, wouldn't we want to do it?
Se tivéssemos a hipótese de impedir que isso acontecesse na África Ocidental e noutras partes do continente, não seria de aproveitá-las? Perguntou Lucey. E agora, acrescentou, é a altura de fazê-lo. Temos a oportunidade de intervir contra o vírus Zika e contra futuras epidemias de microcefalia noutras zonas da África Ocidental, para além de Cabo Verde. Lucey defende a realização exaustiva de testes genéticos em casos onde se suspeite de Zika, especialmente entre as mulheres grávidas. Segundo ele, devem iniciar-se de imediato amplas medidas de controle do mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika. Entre elas, inclui-se a destruição de larvas com inseticidas e a limitação da exposição à picada dos mosquitos, encorajando as pessoas a permanecerem dentro de casa durante o dia e a usarem vestuário cobrindo todo o corpo quando saem para o exterior. Lucey está particularmente preocupado com o impacto do Zika na Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria, os países onde se verificou o epicentro da epidemia de Ébola. Os sintomas do Zika, que são relativamente suaves, podem ser erradamente diagnosticados como sendo os primeiros indícios de Ébola, e isso pesará muitíssimo nos serviços sanitários locais que têm que determinar exatamente com que doença se deparam. O cientista americano lançou o alerta num artigo publicado na revista Health Security. A Organização Mundial de Saúde está, entretanto, a tomar em consideração métodos experimentais para controlar os mosquitos, incluindo a disseminação de mosquitos estéreis, que, por sua vez, vão cruzar-se com outros mosquitos, esterilizando-os também. Estão também a pensar em libertar enxames de mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia. Lucey explica porquê.
The concept, as I understand, is that
a ideia, diz o cientista, é de que os mosquitos infectados com Wolbachia têm muito menos propensão para serem infectados pelo Zika e, portanto, não serão capazes de transmitir o vírus aos seres humanos. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, o Centro de Pesquisa da Atmosfera levou a cabo um estudo concluindo que o aquecimento do clima aqui na América poderá atrair mais mosquitos, Aedes aegypti, colocando 50 cidades americanas debaixo da ameaça do Zika. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol africano e para falar do Sagrada Esperança de Angola. No fim de semana foi a única equipa de Angola e de Moçambique a sobreviver nas competições pan-africanas de clubes. Sagrada Esperança foi ao Maputo empatar com a Liga Desportiva nos 16avos de final da Taça das Confederações. Já empata uma bola. Na primeira mão, Sagrada Esperança tinha ganho por 1-0. Liga Desportiva foi à vida. O Sagrada Esperança foi para os oitavos de final, onde vai defrontar o Mokanda da República do Congo. Primeira mão no Congo no dia 8 de abril. Na Liga dos Campeões, angolanos e moçambicanos foram à vida. Libolo foi ao Egito perder com o Al Ahly por 2-0. Na primeira mão, 0-0. É, fica para a próxima. Ferroviário de Maputo empatou em casa com o AS Vita da República Democrática do Congo. Primeira mão tinha perdido no Congo por 1-0. Locomotivas já não vão a lado nenhum. Ficam na estação, em casa. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde os três primeiros ganharam e na classificação está tudo na mesma. Falamos do Benfica, do Sporting e do Porto. Benfica continua no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. O Benfica ganhou a Boa Vista com golo já no tempo de descontos. O Rui Vitória é o treinador do Benfica.
São 3 pontos. 3 pontos que viemos cá com esse propósito de ganhar e que conseguimos. Foi no final, mas era a mesma coisa que fosse no início. Para nós não estamos cá preocupados excessivamente com isso. Queremos é ganhar, somar 3 pontos e acabou por, na nossa perspectiva, ser feita a justiça perante aquilo que foi o jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Sporting deu 5-1 ao Arouca. Faltam 7 jogos para terminar o campeonato. O treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, fala das hipóteses do seu clube.
A pergunta que você me faz, se vencemos os 7 jogos, também o nosso adversário pode dizer a mesma coisa, se vencer os 7 jogos é campeão. E, portanto, neste momento quem tem vantagem é quem está na frente e não é quem está em segundo. As dificuldades do Sporting vão ser iguais aos Benfica. Agora, a certeza que outro possa ter de que possa acontecer amanhã, não tenho nenhuma.
É, nem Jesus do Sporting sabe o que vai acontecer amanhã. No jogo contra o Arouca, ele substituiu um goleador da equipa, Slimani, que mostrou claramente não ter gostado de ser substituído. Jesus mostrou claramente não estar minimamente preocupado.
Mas só que aqui onde eu tiver sempre, quem manda sou eu. Jogadores, comigo, mando zero. E, portanto, normal. E joga 1 minuto, joga 2, joga 3, joga os que eu entender, ponto final. Ficar chateado é uma situação normal agora. Se eu fiquei chateado ou não fiquei chateado, para mim igual ao litro.
Quem manda é Jesus.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para recordarmos os principais títulos. Presidente Obama prossegue visita a Cuba com encontro com Raul Castro. Justiça belga identifica cúmplices nos ataques terroristas de Paris. E na Somália, pelo menos 6 soldados governamentais morrem em ataque de militantes do Al-Shabaab. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 21 de março. O Washington Post dá destaque à visita do presidente Obama a Cuba com o título Obama desembarca em Cuba para iniciar visita histórica. Quanto ao New York Times, pega também no mesmo tema e diz que Obama chega a Cuba com promessa de ouvir o seu povo. Quanto ao Wall Street Journal, diz que debaixo de chuva que caía em Havana quando o presidente lá chegou, o relacionamento entre os Estados Unidos e Cuba começa a descongelar. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, vento, temperatura de 9 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Principais temas desta segunda-feira. Presidente Barack Obama prossegue visita a Cuba. Acusadores públicos belgas identificam indivíduo suspeito. Tribunal Penal Internacional condenou Jean-Pierre Bemba. Segunda-feira, 21 de março de 2016, estaremos com o Trabalho de Angola. Teremos também um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O anúncio da saída de cena da vida política ativa do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, continua a suscitar debates e várias interpretações em vários círculos da sociedade angolana. Analistas avançam que a saída da vida política ativa de dos Santos poderá resultar num colapso político no seio do MPLA, a julgar pela falta de preparação dos seus militantes para um processo de transição. Para Agostinho Sicato, coordenador do Centro de Debates Académicos, o anúncio coloca três cenários difíceis de serem exercitados, que têm que ver com a realização de dois congressos em simultâneo pelo MPLA e a realização de um ajuste político, que para já no atual cenário não se aconselha.
O que temos de olhar são os cenários que este anúncio há de provocar. Aqui sim, temos de nos preparar para esse cenário. E quais são esses cenários? O primeiro é que, para quem leu o discurso, quem entendeu o que queria dizer, abre dois paralelos. Um, que ele, a partir de agora, já não vai ser presidente do MPLA. O MPLA terá que se esforçar e encontrar um outro. Segundo, que ele pode concorrer a presidente do partido. Depois, o MPLA terá que encontrar um candidato às presidenciais. Esse é o segundo cenário. Mas tanto um como o outro são totalmente perigosos a serem exercitados. Eu digo perigosos pelos seguintes fatos. Primeiro, ele mostrou a vontade de sair. É vontade tácita. ninguém o obrigou a querer sair. Ele próprio disse que ia abandonar. Este facto, se o MPLA o exigir a continuar como líder, ele terá o direito, a prerrogativa de não querer, mesmo não querendo trabalhar, e ninguém pode o apontar dele. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é que o MPLA terá que realizar dois congressos em simultâneo. Um congresso ordinário, um congresso que vai acontecer agora em agosto, e um congresso que terá de acontecer, quer queira quer não, em 2018, porque o seu líder há de abandonar a vida política. Esse é o primeiro. O mesmo acontece à Presidência da República. Vamos dar a hipótese de que o Presidente seja empurrado a candidatar-se como Presidente da República para depois abandonar definitivamente em 2018, quando abandonar o poder. Vamos encontrar aqui um precedente, que será necessário fazer um ajuste político. O cenário político nos diz atualmente que não é correto, não é sensato pensar em um ajuste político. Quanto aos personagens que podem, neste momento, substituir José Eduardo dos Santos, particularmente no MPLA, existem tantos, só que cada um com seus porquês e com seus portantos. Existem os mais próximos, que, no meu entender, são os mais difíceis de substituir os eventuais. Por isso é que neste momento, há uma certa apatia. Todos foram apanhados de surpresa, seguramente, e neste momento o desafio é quem é que vai ser o primeiro a avançar.
Joaquim Nafoia, militante da UNITA, entende que a intenção do presidente angolano ao manifestar a ideia de deixar a vida política ativa em 2018 é estratégica e visa desviar as atenções sobre a situação económica do país. Para o analista, o atual modelo económico, político e social de Angola ruiu, tendo desarticulado os vários sistemas sociais do país, o que faz com que tudo corra a desfavor do titular do poder executivo do Estado angolano. Não foi a julga que José Eduardo dos Santos está a passar por uma situação delicada, já que parte dos seus supostos parceiros estrangeiros estão a contas com a justiça nos seus respectivos países. Tal é o caso de Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, o empresário chinês Champá, atualmente detido, o antigo líder do BES Portugal, Ricardo Salgado, publicitário brasileiro, Sérgio Santana, entre outros.
E esse discurso é um discurso estratégico, porque todos nós agora estamos a falar dele e de uma sucessão, de uma hipotética sucessão, daqui a 3 anos. Falta muito tempo. Significa, esse discurso é estratégico porque o presidente, a sua intenção, visava desviar-nos da situação econômica periclitante que o país vive. Não sei se são 500 ou 1000 pessoas que estão a morrer por dia no país, para não falarmos das mortes, para não falarmos de amontoados de lixo, para não falarmos dos dólares que sumiram, para não falarmos dos processos contra os seus membros em Portugal, para não falarmos da investigação que a União Europeia está a fazer à sua filha e ao seu vice, para não falarmos dos Calopeteca, dos 15 mais 2. A intenção, a primeira intenção era esta: desviar o povo para uma outra abordagem e não a abordagem dos problemas que nós vivemos no dia a dia. Isto por um. Por outro, o presidente Eduardo Santos está numa situação muito difícil, tanto interna como externamente. O seu amigo Sam Pan está detido, está bem preso no na China, com quem faz negócio. Ele emprestou sempre o dinheiro, o intermediário dos dinheiros que ele foi hipotecando o país. O seu amigo Ricardo Salgado, do Banco Espírito Santo, Portugal, e Espírito Santo, Angola, está detido, neste momento está sob prisão domiciliar em Portugal. O publicista que lhe faz propaganda no Brasil está detido. O amigo dele, da Odebrecht, aqui tudo por nada, todas as obras de grande vulto é com a Odebrecht. E muitos dizem mesmo que ele é sócio. O presidente da Odebrecht está detido no processo Lava Jato. O Lula, que facilitava a passagem da corrente, exatamente,
também está sob investigação da justiça. Está a ver onde funciona a democracia e onde os órgãos judiciais são independentes. Está a contas com a justiça. Para não falarmos dos casos do Pierre Falcone, que já passou, o Arcaide Gaidamá, que está com problema na justiça. Enfim, todos aqueles amigos com que o presidente José Eduardo Santos lida têm problemas com a justiça nos seus respectivos países. Aqui internamente, o modelo econômico assente, a economia assente no modelo anárquico, ruiu. O modelo político ruiu. Hoje nós meia, este governador não dá certo, amanhã não meia. Quer dizer, troca os governantes como se fosse um biquíni. O modelo social ruiu, não existe. Desarticulou o sistema de saúde que o colono deixou. Desarticulou o sistema da educação que o colono deixou. Tudo incorre contra o presidente José Eduardo dos Santos. Dali eu ter dito que esse é um discurso estratégico. Estratégico, a primeira ideia que o presidente José Eduardo Santos queria saber, quem está com ele e quem não está com ele.
Ao longo dos seus 37 anos de liderança da Angola e do MPLA, José Eduardo dos Santos está a viver agora o seu pior mandato desde 2012, já que à medida que o tempo passa, o presidente do Partido dos Camaradas vai perdendo cada vez mais a confiança dos seus militantes. Agostinho Cicato refere que Eduardo dos Santos fez uma leitura perfeita desta situação, daí o seu anúncio, que para já, diferente dos contextos anteriores, já não terá margens para um possível recuo na decisão.
Devo dizer que dos mandatos de Eduardo, o mais difícil este é dos piores. O de 2012 a 2017, parece, se nós termos de ler os contextos, parece que até aqueles que depositavam sua confiança ao presidente, agora já não depositam. Qualquer líder, quanto mais tempo tiver no poder, menos popularidade há de ter, menos confiança poderá ter. Creio que isto, José Eduardo leu esta, apesar de ser tardio, leu, mas a verdade aqui é uma que vai ser patente. É que, ao contrário das vezes anteriores, já não vai ser possível voltar, já não vai ser possível dizer que não poderei abandonar a vida política firme. As realidades são as seguintes. Primeiro, o atual cenário que nos encontramos. A sociedade tem um despertar completamente diferente. Se olhar bem para o anúncio que o presidente havia feito em 2003, o tratamento noticioso que se deu, o comentário que se deu em 2003, a análise, a abordagem que se fez em 2003 é completamente diferente da abordagem que se faz atualmente. E creio que hoje, mais do que nunca, as pessoas já estão consciencializadas que o presidente dos Santos fez a sua parte, assim como a sua geração fizeram a sua parte.
Em relação aos possíveis substitutos na presidência da República e do MPLA, Joaquim Nafoya descarta a possibilidade de ser Manuel Vicente, o atual vice-presidente da República de Angola, e aventa, por isso, a hipótese de aposta ser feita em José Filomeno dos Santos, filho de Eduardo dos Santos, atualmente a exercer as funções de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola.
Quando se ventilou o nome de Manuel Vicente, que não é político, porque se fosse político não estaria a se meter nessas extravagâncias, com processo ali, processo acolá, corrupção ali, corrupção acolá, não tinha nenhuma passagem. O presidente da República, José Eduardo Santos, apostou fortemente nele e impôs. O primeiro cargo como ministro foi ministro da Coordenação Económica. Depois impôs-o no Comitê Central. Na transição, tinha que se apostar na juventude, 40%. Está a falar no filho. E o filho, neste congresso, vai passar para o Comitê Central. Já no último congresso, estava para passar. Houve muito alarido, as pessoas falaram muito dentro do seu partido. Fingiu um pouco, ficou com vergonha, retirou o nome. Desta vez não, vai entrar. O filho é uma aposta muito forte. E vai ser mesmo o filho. Sabe porquê? O presidente Eduardo Santos cometeu muitos crimes. Crimes econômicos, crimes violentos, assassinatos, o resto. Só no ano passado, em 2015, violou quase a Constituição, quase em todos os seus artigos. Violou o artigo 30 sobre a pena de morte, violou o artigo 47 sobre as manifestações, violou em 2012, depois da aprovação da Constituição, o artigo 107. A Constituição foi violada no seu... Ele tem medo desses crimes. As pessoas, às vezes, têm vontade de sair, mas não saem, porque olha nos crimes que cometeu, olha pela sociedade, nós não somos ingênuos. E fica com medo. É assim que se agarram ao cadeirão.
Embora tenha anunciado a sua retirada da vida política ativa, na abertura da reunião realizada a 11 de março, o Comitê Central do MPLA indicou, nesta mesma reunião, José Eduardo dos Santos como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso que terá lugar em agosto deste ano. Mesmo que José Eduardo dos Santos decida abandonar a liderança do seu partido, os estatutos do MPLA atribuem a responsabilidade da indicação do seu líder aos participantes do Congresso. Ao ser indicado pelos camaradas em Congresso, dos Santos deverá manter-se no cargo por mais tempo. Porém, ao se concretizar a sua saída, Joaquim Nafoia julga que a gestão económica do país estará sob a responsabilidade dos seus filhos, que atualmente controlam as empresas estratégicas de Angola.
Os filhos vão controlar a Indiana. Portanto, se a maioria no seu partido achar que ele deve partir, partirá, mas deixará o seu filho. Daí, eu também entendo, esse discurso do colapso das empresas públicas não vem em vão. Até porque o elemento que mais salienta na gestão danosa das empresas públicas é o Manuel Vicente, que é o seu vice-presidente. Portanto, o presidente não tem razão de vir aqui de falar da falência das empresas pública ou da gestão danosa, quando ele próprio é que nomeia os presidentes dos conselhos de administração. E até nesse preciso momento, não temos indicação que algum presidente do conselho de administração ou diretor foi detido e está a contas com a justiça. Também entendo que a partir dessa passagem do discurso, do colapso das empresas públicas, está a preparar a cama para Manuel Vicente a favor do seu filho. Dito isso, entendo eu que o presidente poderá partir deixando o filho, deixando a direção do país, mas não vai deixar tudo. Vai controlar o país do ponto de vista, porque vai deixar toda a gestão econômica na parte, vai deixar toda a gestão econômica nos filhos. Por isso é que a filha controla a Unitel, a Vicele, agora é a Sonanga. Todas as empresas estratégicas estão sob o controle dele, sob o controle dos filhos. Portanto, esse é um discurso também de fuga em frente. Porque a conversa nos bairros agora vai ser: não, é melhor deixar, não incomode o senhor, porque ele próprio já disse que daqui a 3 anos vai partir. Mas uma pessoa que vai partir daqui a 3 anos foi proposto como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso que vai se realizar no mês de agosto. Temos que estar atentos a esse tipo de manobras.
A saída de dos Santos estará a animar aqueles cuja intenção nunca manifestada seja liderar o país. Por esta razão, Agostinho Sicato salienta que por esta altura haja quem esteja a esfregar as mãos de contente, já que o campo da candidatura e liderança tanto do país como do MPLA fica aberto para todos. Em face deste cenário sensível, o académico faz um apelo para a necessidade de um cuidado especial com os militares, de modo a se evitar uma revolta nesta classe, onde alegadamente reside o poder em Angola. Para tal, o analista entende que se deve garantir uma transição pacífica.
O campo fica aberto para os militantes nos quadros a nível de MPLA. Eu sinto ainda muito já a esfregar as mãos de contente, porque é preciso notar que esta também é uma lufada de ar fresco. A saída do próprio do presidente Eduardo dos Santos é quanto pessoa, porque é preciso notarmos que a presença do presidente Eduardo dos Santos na presidência do próprio partido dificultou de que maneira a vontade de muita gente em querer. A outra nota que é negativa, que precisamos aqui alertar aos nossos amigos bajuladores: não é verdade que o país tenha um único iluminado, não. E estarão a passar o certificado de incompetência ao presidente da República, de incompetência ao presidente do MPLA, se dar a entender que o presidente dos Santos é o único pensólogo aqui no país, não. Devem é mostrar que o presidente fez o seu trabalho, agora pode ir descansar, assim como ele próprio. Agora, segurar nos jovens
ou nos adultos que já foram formados durante esse período e apostar a essa gente, tal como ele diz, não contrariar, porque se o contrariar, há onde passar o certificado de incompetência e deitar tudo por terra o que se fez. Mas um cuidado especial que se deve ter é aos militares. Eu acho que nós falamos aqui tudo, mas o poder de Angola reside fundamentalmente aos militares. É preciso encontrar-se uma forma pacífica de poder fazer a transição, porque os militares são os únicos que, se se revoltam, as coisas não ficam bem.
O coordenador do Centro de Debates Académicos, Agostinho Sicato, e a sua opinião sobre o anúncio de retirada da vida política ativa feito a 11 de março pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A reportagem da Voz da América com Quincha Liongo.
Quando são 14 horas e 20 minutos 10 segundos aqui em Washington, segunda-feira, 21 de março de 2016, passagem para a música, vamos ficar com David Cole, Rainy Night in Georgia. Em Georgia, com David Cole, passagem para o Som Notícias desta segunda-feira, 21 de março de 2016. O Presidente Barack Obama prossegue hoje a histórica visita a Cuba, a primeira de um presidente americano nos últimos 90 anos. Presidente Obama começou o segundo os três dias de visita a Cuba, depois de uma coroa de flores em memória do herói da independência cubana, José Martí, em Havana. Seguiu-se um encontro com o seu homólogo cubano, Raúl Castro. Temos em destaque modos de fazer avançar a normalização de relações entre os dois países e também a questão dos direitos humanos. Durante a visita a Cuba, o Presidente Obama deverá encontrar-se também com uma vasta gama de personalidades, desde outras entidades oficiais, jovens empresários e mesmo alguns dissidentes. Os candidatos republicanos à presidência acolheram a visita do Presidente Barack Obama a Cuba com críticas e em profundo contraste com as multidões de cubanos que ontem o acolheram na cidade de Havana. O candidato presidencial republicano Donald Trump utilizou o Twitter para destacar o facto de Raúl Castro não ter ido ao aeroporto receber o presidente dos Estados Unidos, o senador Ted Cruz. Um cubano americano escreveu um artigo de opinião sustentando que a liberdade não pode chegar a Cuba através do enriquecimento e do poder de uma ditadura que exporta terrorismo na América Latina. John Kasich, o governador do Ohio, afirmou à cadeia de televisão MSNBC desejar ver um maior equilíbrio no relacionamento entre os Estados Unidos e Cuba. O Tribunal Penal Internacional considerou culpado o antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba por 5 crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Um painel de 3 juízes em Haia decidiu por unanimidade que Bemba é criminalmente responsável por atos de assassino, estupro e pilhagem realizados pelo seu movimento na República Central Africana entre 2002 e 2003. Na altura, o Movimento para a Libertação do Congo, LMC, liderado por Bemba, apoiava as forças do então presidente da República Central Africana, Félix Patassé, na sua luta contra os rebeldes. A juíza brasileira do TPI, Silvia Steiner, que leu o veredito, disse que as provas demonstram claramente que os combatentes do MLC atacaram deliberadamente alvos civis, nomeadamente mulheres, crianças e idosos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprometidos em promover a liberdade religiosa no mundo, incluindo no sul da Ásia. O embaixador para a liberdade religiosa, David Saperstein, afirmou que, embora se tenham registrado desenvolvimentos positivos, tanto nos governos como nas sociedades civis do sul da Ásia, continuam a existir sérios desafios. No Paquistão, o governo realizou esforços significativos ao abrigo do Plano Nacional de Ação para combater o sectarismo e o extremismo violento, e a violência contra minorias religiosas às mãos de extremistas continua. Para além disso, as leis de blasfémia ainda estão nos livros e as condenações ainda ocorrem, com mais de 20 pessoas presentemente condenadas à morte ou servindo penas por condenações de blasfémia. Os Estados Unidos opõem-se às leis de blasfémia, de apostasia e punições por conversão em qualquer parte. Tal legislação é usada com muita frequência para oprimir aqueles cujos credos religiosos diferem da maioria. Na Índia, comunidades estão a mobilizar-se para contestar o extremismo violento. Ao mesmo tempo, a Índia tem assistido à violência comunal. Uma organização não-governamental indicou a ocorrência de um ataque contra um cristão quase diariamente em 2015 na Índia. Sri Lanka está em processo de redigir uma nova constituição, sendo uma das poucas situações em que se registra mudança positiva de direção, afirmou o embaixador Saperstein. Janeiro assistiu à detenção do dirigente Badu Balasena, um grupo violento que vitimou as minorias religiosas no Sri Lanka. No Nepal, permanecem as tensões étnicas e religiosas e a Constituição inclui uma cláusula contra as conversões. No Bangladesh, extremistas têm avisado blogs seculares, assassinando-os com brutalidade. Os Estados Unidos estão preocupados com o aumento da violência contra minorias religiosas e os seus locais de oração por militantes reclamando filiação com a ISIL. Nenhuma nação, afirmou o secretário de Estado John Kerry, pode cumprir o seu potencial se o seu povo vê recusado o direito a praticar, manter, modificar e abertamente professar a sua crença. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 21 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.